temos no norte, inclusive na Amazônia, o Maranhão já é da Amazônia, nesse instante está enfrentando a situação da irregularidade de chuva, na beira do rio Amazonas, em alguns momentos, irregularidades de chuvas. Então, é preciso, então, em primeiro lugar, apostar na educação. Essa é a grande mudança que eu acho que o Brasil tem que fazer. E digo que o meu estado já tem experiências práticas mostrando o fantástico resultado disso. Municípios como Coronel José Dias, as crianças ali no miolo da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aprendendo a conviver com o semiárido. Cresce ali a produção de caprino, a criação de abelhas, enfim, a irrigação, hortas. E isso por quê? Porque começou a ter a introdução do conceito da convivência com o semiárido. Então, é esse apelo que faço aqui, concedo a palavra com o maior prazer à senadora Ana Amélia.
Caro senador Wellington Dias, eu fico muito feliz com o seu pronunciamento, que, na verdade, amplia o que eu havia abordado em relação ao fundo de catástrofe, considerando as enchentes na região norte e também a seca no meu estado, no Rio Grande do Sul, senador Pedro Simão também, senador Paim, e a seca na Bahia, que há pouco o senador Walter Pinheiro, semana passada, fez um dramático apelo do problema grave que está acontecendo naquele estado com seca, como no meu estado, Rio Grande do Sul, que antes só se falava em seca, era a região nordeste. Mas no sul do seu estado, Piauí, os gaúchos foram para lá e encontraram um lençol freático, porque o Piauí, a gente viu na televisão, senador Wellington Dias, uma coisa incrível, jorrando água como se fosse petróleo.
É verdade.
Então, é a riqueza que o nosso país tem de fazer uma distribuição mais adequada em relação à questão da água. E felicito Vossa Excelência por fazer o apelo à presidente Dilma Rousseff no sentido de implementar o Plano Nacional de Irrigação. Se isso tivesse sido feito no Rio Grande do Sul, tem um aquífero Guarani, que é extremamente importante. Poderia programas singelos de entrega às prefeituras municipais ou às cooperativas, os pequenos produtores, equipamentos para abertura de pequenas barragens ou mesmo poços para ter, na época da seca mais agressiva, o fornecimento de água para alimentação humana, para os animais. Perdemos lá, só para produção de leite, 30% da produção, porque não havia água para pastagem, então decai. A alimentação é fundamental na produção leiteira. E Vossa Excelência também está fazendo referência à questão da Embrapa, que vai fazer comemoração do seu aniversário, agora brevemente, foi criada em 1994, é muito importante para que ela possa continuar fazendo o que vem fazendo em matéria de pesquisa em nosso país. É fundamental que este processo, no dia 26, ela faz aniversário, dia 26 de abril, que ela faça, comemora mais um aniversário, que ela faça, continue fazendo esse trabalho. Mas, para isso, da mesma forma, é não contingenciar o orçamento para a Embrapa e que esse plano de irrigação seja implementado. Cumprimentos, senador Wellington Dias.
Eu agradeço e só enriquece o meu pronunciamento e o debate nesse plenário a parte que faz Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Então, vejam, repetindo aqui, primeiro, educação. Educação é a base de tudo. O semiárido não é um lugar para a pobreza. A prova disso é que em muitas regiões do semiárido nós temos a presença da riqueza. A riqueza no sentido de educação elevada, alta expectativa de vida e renda elevada. Esse é o conceito moderno do Índice de Desenvolvimento Humano que o Brasil abraça. Então, se é possível, em um lugar, ter elevado índice de desenvolvimento humano no semiárido, por que que nos outros não tem? Eu acho que a grande matriz é a educação. Nesse caso, é preciso que alguém que estuda na região da Amazônia possa aprender a conviver com os seus ecossistemas. Da mesma forma, alguém que vive no semiárido tem que aprender sobre o ecossistema local. Esse é um dos pontos, inclusive, que eu tenho debatido na Comissão de Educação, que a gente não pode ter todos os livros exatamente iguais, de nível nacional. O livro de geografia destacado para a região Nordeste, o livro que trata das questões ambientais, tem que ser diferentes no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste. Por quê? Porque nós temos que preparar o ser humano que vive no Brasil, em cada região dessa, para compreender o seu habitat natural. As doenças ali são diferentes, os cuidados são diferentes, a higiene merece atenções particulares em muitas dessas regiões. Então, vejam, primeira educação, como eu disse. A segunda, é preciso introduzir uma cultura de produção que conviva com a região. No nosso caso, nós temos regiões belíssimas. Quantas vezes a gente não sai daqui, os brasileiros, para ir no deserto de Atacama visitar uma região árida ou de semiárida? Quantas vezes? Não chegam contando vantagens. Então, é preciso que a gente também desperte o interesse por regiões como da Caatinga. Aliás, o meu estado tem uma das maiores áreas de Caatinga do nosso país. Conhecer, enfim, situações como a de Jubués, lá no Piauí também, uma região que nós temos que cuidar, inclusive, pelo processo de desertificação. Então, vejam, eu quero aqui dizer que essa compreensão, desde criança, de compreender o seu habitat natural, o seu ecossistema, aprender, repito, que é possível alta rentabilidade com mineração, com a área animal, com a área vegetal, com artesanato, com a música, com a gastronomia, com a cultura, com tudo isso, se produzir as condições de desenvolvimento e de riqueza. Vou além. Nós temos o caju, por exemplo. Estou aqui trabalhando para a criação do Fundo do Caju, que é aqui do senador Eunício, já encontrei esse projeto em andamento, e evitar, inclusive, a entrada de castanha importada, que muitas vezes traz doenças para o nosso país, de outras regiões do mundo. Mas eu também quero aqui colocar que eu comemoro também, recebi do ministro da Agricultura, o Mendes Ribeiro, um documento em que anuncia que no último dia 12 de abril deste ano, o Conselho Monetário Nacional publicou a resolução número 4067 do Banco Central do Brasil, em que, nesta resolução, ele trata de medidas que prorrogam até 2 de janeiro de 2013 os contratos de financiamento com produtores dessa região em que tivemos enchentes e em que tivemos a irregularidade de chuva com a seca, como se chama. Eu quero ainda destacar que, da mesma forma, nos programas da agricultura familiar também tivemos a extensão. Repito aqui, senador Valdir Rappo, que eu já disse, isso aqui é bom, mas é provisório. O que eu defendo é que esses contratos, como são todos os contratos até 2012, inclusive os contratos anteriores que estão em atraso em razão dessa situação, eu defendo que o governo possa tomar um cuidado apenas, ir aos balanços dos bancos. O que que ali, desses contratos de empréstimo, já foi dado como prejuízo irrecuperável? A partir disto, você trabalha um desconto permanente. Isso já foi absorvido no balanço da maior parte dos bancos com prejuízo irreparável. É possível, em alguns desses contratos, descontos de até 80%. Eu citava aqui há poucos dias, a solução que foi dada para a área da casa própria. Enfim, quero aqui ainda comemorar, tomei conhecimento, eu vinha insistindo com isso, a necessidade da presidenta Dilma ir ao Nordeste, fazer uma reunião com os governadores, com as lideranças, para tratar. Quem conhece mais dessa realidade do Nordeste do que os que vivem lá? Então, essa coisa de achar que daqui, de um gabinete, vai se resolver tudo, não resolve. Eu acho que a melhor forma que se tem de lidar com um problema é enfrentá-lo, é ir onde ele está, é conhecer, é ouvir, é a partir das experiências de sucesso, encontrar uma solução. E tive a informação que está sendo buscando agendar para a próxima segunda-feira, provavelmente em Sergipe, uma reunião com a presidente da República e governadores da região. Isso acontecendo, eu acho que é um momento importante para se lançar ali programas. Eu acho que é importante que se tenha os famosos carro-pipas abastecendo as comunidades sem água? Sim. É importante esses carro-pipas abastecer as cisternas onde já tem? Sim. Mas é preciso construir cisternas onde não tem. É preciso pegar o mapa onde vai o carro-pipa, o mapa que todo ano vai o carro-pipa, eu fui governador, deve custar hoje em torno de R$ 50 mil em um ciclo desse, para poder se garantir o abastecimento de uma comunidade. Ora, se nessa comunidade tem água de subsolo ou condições de se ter ali uma adutora, por que não resolver de forma definitiva? Provavelmente vai custar R$50 mil o sistema de abastecimento daquela comunidade, E aí é uma solução definitiva. Aí é uma economia para as irregularidades futuras. Repito, a seca, como a gente chama, ela é permanente, ela é cíclica. Tem esse ano, vai ter daqui a mais um ano. Espero que não seja seguido. Espero que tenhamos até mais tempo. Enfim, por que que a gente, então, não trabalha o lançamento do Programa Nacional de Irrigação, voltado desde os pequenos kits de irrigação, equipamentos para a construção de pequenas barragens, açudes, as condições do barramento da água de rio, de riacho, que já tem nos estudos em cada estado, enfim, garantir água para consumo humano, garantir água para consumo animal. O atendimento. Hoje está fácil fazer esse atendimento. É possível, através, no mesmo modo do Bolsa Família, no mesmo cartão, se fazer a transferência direta a quem perdeu. Bota o nome de Bolsa Estiagem, bota o nome de Bolsa Emergência, do que quiser. Mas o que me interessa é a fórmula, é não ter desvio, é não ter roubalheira, é não ter condição do dinheiro não chegar a quem interessa. Então, fazer o recurso chegar direto ao produtor, direto a cada família que precisa desse atendimento. E ainda a garantia das condições do atendimento animal. Em muitas comunidades, perdemos a pastagem. Então, a importância de se ter a forma de ajuda para um complemento nessa área da pastagem para alimentação animal. Então, são essas propostas que apresento. Mas, repito, a mais importante, embora nesse instante não tenha o mesmo efeito, é aquela que é para o futuro, é a da educação. É a de preparar cada comunidade para a convivência com o semiárido. E é em nome de Lúcia Araújo, de Francisco Santana, do Raimundo João, de pessoas que são da ASA, pelo meu estado da articulação do semiárido, da convivência com o semiárido, que eu quero aqui saudar todo o povo brasileiro, os que são das diferentes regiões que sofrem ou com seca ou com enchente. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.